Vamos agora voltar lá para o Paraná para acompanhar mais desse cenário das chuvas do último final de semana. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eduardo Costa Cassiano, presidente da ProSoja do Paraná. Já está aqui conosco por vídeo. Eduardo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Infelizmente, não com boas notícias hoje, né?
Eduardo, as lavouras até vinham se desenvolvendo bem aí no estado, né? Mas esse final de semana teve muita dificuldade para o produtor paranaense, né?
Então, Guilherme, o tempo vinha correndo, na questão de chuvas, vinha correndo muito bem. A emergência das lavouras tinha sido muito boa. O desenvolvimento vinha um pouco prejudicado. As lavouras estavam com desenvolvimento aquém do que a gente imaginava, por causa do tempo o clima mais ameno, até frio de manhã, né? Então as lavouras estavam um pouco atrasadas em relação à data de plantio, né? Eram para estar fechando rua já e não estavam, né? E, de repente, esse final de semana tivemos esse temporal que pegou basicamente metade do Paraná. Acho que na história nunca tinha visto uma chuva de pedra pegar uma extensão tão grande assim. E pedras grandes, volumes grandes de chuva, vento, muita pedra e o tamanho das pedras impressionante, dizimou várias lavouras aí.
Se a gente fizesse recorte do estado, Eduardo, quais que foram as regiões mais afetadas?
Olha, nós pegamos aí antes de Cascavel até próximo a Londrina já, cruzou o estado inteiro. Praticamente, né, nessa faixa, né? Nós pegamos ali na região sudoeste, ali, Ubiratã, Campina da Lagoa, Juranda, Campo Mourão, pegou uma parte de Maringá, daí Maringá passou um pouco à direita, aqui perto de Jandaia. Olha, foi uma loucura o que aconteceu. Muitos estragos, tanto nas cidades quanto na lavoura. Onde passou essa chuva de pedra, a lavoura não sobrou nada, ficou só o talo da soja lá, desfolhou a soja toda, então vão ter que fazer replantio. Já vinha atrasado por causa desse clima mais ameno desse ano, dessa safra, né? Agora está fora da época ideal já, né? Então isso já, o produtor já estava com aumento de custo dessa safra que ocorreu. Perspectivas de preços até mais baixos para o próximo ano. Agora, com um novo custo, do novo replantio, que a gente sabe que não é a mesma produtividade, vai ter esse aumento exorbitante de custos aí, né, nessa safra, né? E comprometendo o milho safrinha já. Porque justamente com esse clima mais ameno que a gente vem tendo nessa safra, né? Provavelmente pode acontecer que nós tenhamos geadas, né? Mais cedo ou dentro da época ideal, da época normal das geadas, né? E nós saímos do momento ideal do plantio agora, né? Então essa soja que vai ser replantada, se for replantada, só vai ser tirada em março, final de fevereiro, março. Então, tipo assim, o milho já está totalmente comprometido, totalmente fora da janela, não. Tá, não dá mais. Se gear, pega o milho. Não pode gear nunca daí, entendeu? Então, mesmo assim, vamos ter quebra de produtividade, tanto na soja, plantada fora de hora, como no milho depois, se não gear, porque se gear, perca total daí.
E outro ponto desse replantio, né, Eduardo, é a situação de sementes, né? Tem semente disponível para todo esse produtor fazer o replantio?
Olha, no momento, não. Se você ligar nas cooperativas hoje, não vai ter semente, não vai encontrar semente para fazer esse plantio. Não, não, ninguém estava preparado para uma situação dessa. Eu acho que vão tentar buscar alternativas, não sei se vão conseguir trazer de outros estados, mas realmente hoje não tem semente disponível para fazer esses replantios aqui, não. Quanto mais variedade, você não vai poder escolher variedade, vai ter que pegar o que tiver, né? E se tiver.
E se a gente pensar daqui para frente, Eduardo, o que que pode fazer para tentar trazer alguma melhora de situação para esse produtor, mitigar um pouquinho essa situação? Tem alguma conversa institucional, alguma tratativa que de repente possa ajudar o produtor aí do estado?
Olha, Guilherme, está muito difícil a negociação com os bancos, com o próprio governo, né? A gente vê a questão do Rio Grande do Sul, que até agora o dinheiro não chegou. O próprio dinheiro do Plano Safra, que foi anunciado como o maior da história, esse dinheiro não chegou na mão dos produtores, tá? Os bancos não estão rodando as cédulas de financiamento. Os bancos falam que não tem, que o recurso também não veio, né? Então está muito difícil. Algumas cidades, eu vi, a maioria delas, por onde passou, já declarou estado de emergência, estado de calamidade. Com isso, o produtor pode procurar o banco e negociar caso a caso, uma prorrogação, alguma coisa assim, mas que também não está fácil. A gente sabe que as instituições financeiras endureceram muito a questão do crédito, e o produtor que já vinha numa situação bem difícil, né? Com um lucro muito pequeno, né? Caiu demais a margem. Agora, com o replantio, esse lucro já foi, isso é zero. Vai trabalhar no vermelho se fizer o replantio, né? Então, vamos ver o que que vai acontecer com essas áreas agora, se vão para o replantio, se vão aguardar para plantar o milho. A gente não sabe ainda o que que vai acontecer, né?
Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu acho que com essa perca de produtividade que vai acontecer, ela já vinha atrasada a soja, como eu disse, então a gente já imaginava que teria algum impacto em produtividade final. Mas agora, com esse evento extremo que aconteceu, isso muda totalmente o cenário, né? Então a gente deve não, vai ter um impacto muito grande nessa soja, na produtividade dessa soja. E vai ter um impacto também muito grande na safrinha de milho. Então, acredito que devemos ter repercussão, isso vai repercutir em preços, acredito eu, porque outras regiões do Brasil também estão tendo problemas agora com seca, o Piauí não choveu ainda, algumas regiões do Mato Piba, né, atrasando o plantio também. Então, essa previsão que às vezes a Conab lança de safra recorde, de aumento de produtividade, é muito cedo. A gente sempre vem falando isso, é muito cedo para se falar de uma safra que ainda não foi nem terminada de plantar, né? Então, ocorrem esses eventos, podem ocorrer como agora ocorreram, né? E isso acaba balizando os preços, vamos dizer assim, o mercado já tenta precificar isso como uma super safra e tal, e não é a realidade que nós estamos vendo aqui, pelo menos aqui no Paraná, essa realidade ficou para trás.
Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender tudo isso. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o andamento dessa safra aí no estado do Paraná. Um abraço, até a próxima.
Muito obrigado, Guilherme, um abraço.
Esse é o Eduardo Costa Cassiano, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que foi o final de semana lá do estado paranaense. Muita chuva, vento forte, granizo caindo nas lavouras, danos tanto em áreas urbanas como áreas rurais, e aí prejuízo para as lavouras de soja. O Eduardo até destacando que as lavouras tinham sido plantadas muito bem, num bom período, início de germinação positiva. Depois, essas lavouras apresentavam um pequeno atraso no desenvolvimento em função dos dias bastante frios, mas agora, depois desse último final de semana, muito prejuízo para pelo menos metade das áreas de soja do Paraná, que vão enfrentar necessidade de replantio, áreas devastadas, como o Eduardo destacou aqui para a gente, e aí uma série de dificuldades para esse replantio. Custos de produção que já estavam elevados podem ficar ainda maiores. Tem dificuldade para encontrar essas sementes no mercado para realizar este replantio, além do que, se a gente pensar em janela, em calendário de plantio, pensando em segunda safra de milho, o plantio da soja agora vai praticamente inviabilizar essa cultura da sequência, já que, como o Eduardo destacou, a soja plantada agora deve ser colhida em março. E aí dificultar bastante o cenário para o milho, que ficaria numa janela bastante arriscada para o desenvolvimento da safrinha lá no estado do Paraná. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto esse desenvolvimento da safra de soja lá no Paraná e todos os reflexos e a quantificação dessas perdas depois do temporal registrado no último final de semana.